partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite. Está começando o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Neste início de 2025, durante os meses de fevereiro e março, estamos apresentando o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Com o objetivo de destacar expressões culturais negras no contexto da história da capital gaúcha. Com esta abordagem, pretendemos dar continuidade ao projeto homônimo, iniciado pela professora Sátira Machado, que relaciona o Arroio Dilúvio com a história da população negra aqui em Porto Alegre. Esse projeto, que começou como uma exposição física, destacando diversas encruzilhadas culturais ao longo do percurso do dilúvio, está agora sendo aprofundado aqui no Quilombo, com a participação de diversos atores e atrizes que falam de suas memórias em Porto Alegre. Lembrando que no último episódio desta série, na última quinta-feira de março, vamos receber a própria professora Sátira Machado. Hoje, estamos recebendo aqui no Quilombo da FM Cultura os irmãos Delma Gonçalves e Darcy Gonçalves. O mestre Si, bem-vindos a esse espaço aqui no Quilombo.
Queria dar uma boa noite a todos os ouvintes, né? Um agradecimento para a Sátira estar fazendo esse grande projeto, né? Nos encaminhando para ficar o nosso nome na história.
Isso, isso.
Fala, irmão Delma.
Boa noite a todos. Estou muito feliz aqui estar com a Alain, meu irmão Darcy, mais chamado, mais conhecido por Si. E agradecer a Sátira, minha querida Sátira, que está assim, ó, desenvolvendo vários trabalhos lindos sobre o carnaval, sobre todo o samba, né, em Porto Alegre. Então, eu agradeço muito por estarmos aqui, fazendo parte desse lindo projeto.
Que maravilha. Bom, a ideia hoje é falar sobre trazer as memórias de vocês.
Isso aí.
E eu vou começar perguntando para esse casal aqui maravilhoso sobre um outro casal, que é da Dona Carlinda e do seu Miguel de Oliveira Gonçalves.
Meus pais, né? Que eles foram os fundadores de Garotos da Urgia e logo a seguir Acadêmicos da Urgia. Eles fizeram todo esse movimento, foi eles. Aconteceu por causa deles, né?
Sim.
Nós era pequeno, né? E começamos com Garotos da Orgia lá na Bernardo Pires, tocando em latinha nós,
latinha,
né?
Latinha de leite condensado e sardinhas.
Olha, batucando.
9, 10 anos, né? Foi fundando, formando o Garotos da Orgia, da ceia da minha casa mesmo, né?
Uhum.
E ali depois...
Os ensaios eram lá?
Ensaios ali na minha casa.
Qual era o endereço?
Rua Bernardo Pires, número 74, bairro Santana. E ali surgiu, né, o nosso movimento de carnaval. Meu pai e minha mãe fizeram todo esse movimento. De anos seguintes, depois nós nos tornamos mais adultos, né, jovens, aí vamos dar um nome, porque Garotos, vocês não são mais garotos. Aí, né, ficou Orgia, faltou Acadêmicos da Orgia.
Acadêmicos da Orgia.
Aí foi fundado o Acadêmico da Orgia.
Eu gostaria de ressaltar aqui também, além do pai e da minha mãe, Miguel e Carlinda Gonçalves, o seu Valdemar, que era nosso vizinho, padrinho do Si, e ele também se envolveu, que ele era tesoureiro, né? Ele trabalhava na Caixa Econômica Federal, então ele foi o tesoureiro que nos ajudava ali a desenvolver, né, os trabalhos. Financeiros da escola, dos garotinhos, que eram tudo garotinhos. E essa, esses garotos da Orgia me incentivou. Teve um ano que eles tiveram, avançaram, ganharam outros prêmios ali. Aí eu resolvi, não, acho que eu vou contar a história da nossa, para não ficar perdida no tempo,
sim,
né? E eu estava me formando na UBRA, fazendo letras, aí eu fiz o livro. Quando o cinquentenário dos Acadêmicos da Orgia. Mas aí, nesse livro, eu conto a história dos garotos e uma outra história, que perfil de uma campeã. Quando eu desfilei nos Acadêmicos, e o Acadêmico tirou o bicampeonato.
72.
É, em 72. Aí eu misturei tudo isso aí, contei, falei sobre os componentes, falei vários episódios que aconteceram dentro da escola, e que esse livro, ele já não existe mais, não tem mais, que foram duas edições que terminou.
Sim.
E eu gostaria de continuar, dar essa continuidade, mas aí eu preciso de ajuda, né? Porque foi um livro independente, ajudado por várias mãos, né? Várias pessoas. Inclusive, tive o apoio com a deputada Maria do Rosário e das entidades do Carnaval, né? Isso foi importante com esse livro. Tivemos duas edições e agora muita gente me pede. Só que eu não tenho como fazer de novo, né? Porque
com a tua licença.
Preciso de ajuda.
Com a tua licença, Delma, para a gente citar aqui a obra. Sim. Para os ouvintes, né? Cinco décadas de samba no bairro Santana, Jubileu de Ouro, Acadêmicos da Orgia. Este que é um livro que a Delma escreveu em... Qual foi o ano que tu lançou esse livro?
Em 2010.
2010. Já está esgotado, não tem mais obra física.
Acadêmicos.
Sim. É. E agora teu projeto seria de reeditá-lo.
Reeditá-lo. Vamos ver, né? Quem sabe?
Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Delma, eu sei que neste teu livro tu traz bastante história e vamos ter bastante elementos para conversar hoje aqui. Mas eu te pergunto se neste livro tu fala especificamente sobre o pai e a mãe, né? Conta a história. Quem era a dona Carlinda? E quem era o seu Miguel?
Sim, a dona Carlinda era ela é dona de casa, cozinheira, e fazia muitos doces, muitos salgados. Tanto é que eu conto na história ali quando o Cio começou a tocar, ele tocava no ritmo. E meu pai se ligou, pegava as latinhas de sardinha e tocava naquele ritmo. Aí que ele viu que o guri, era uns 5, 6 anos, né? E aí ele disse, mas meu filho tem ritmo. Porque ele tocava, ele não errava. E aí, disso aí, que me veio a ideia de escrever, contando sobre esse episódio, né?
Sim.
E aí, naquela época, a nossa casa era quase esquina com a Avenida Ipiranga. E bem na esquina era o meu avô morava ali. Depois ele se mudou, trocou a casa dele para morar na rua Conde Deu, né? E aí nós ficamos praticamente na esquina. Mas naquela esquina tinha assim, ó... Era árvores, era um matagal, praticamente. Não tinha essa Ipiranga linda que vocês veem aí. Uhum. Não, era só um valo, né? Sabe aquele riacho ali?
Sim.
Bem pequeno. E tinha... O pessoal botava os cavalos por ali, andava por ali. Então, ali... Era um espaço assim bem... E aí o Si ia para lá, chamava toda a gurizada, bairro Santana, né? Da Conde Deu, da Domingos Crescêncio, da São Luís. Todo mundo, os guris iam para lá para fazer batucada com o Si. Quando eles não estavam jogando futebol, eles faziam batucada. E aí meu pai se ligou, acho que eu vou fazer um bloco com esses guris. Eles têm ritmo. E foi aí que iniciou praticamente os garotos, né?
Importante dizer que o seu Miguel era violonista, compositor.
Sim, o pai tocava violino.
Compositor.
E era compositor, poeta. Eu gostava, eu ainda tenho alguns, né, os guardados dele, né, das poesias e músicas. Então, o pai e o violino, eu sempre fui embalada, assim, para dormir com o som do violino de em casa. E violão. Aí nós tínhamos uma sala que era a sala da música, né? Aí os guris iam pra lá pra tocar com ele. Ele chegava do serviço, tirava a roupa, botava a roupa bem, ficava à vontade, chamava, chama os guris. Aí a mãe, ô Carlinhos, chama. E a mãe chamava lá. A mãe adorava tudo aquilo, né? Porque a mãe sempre gostou de música, assim como nós. Eu era bem pequena ainda. Mas, e aí aquela função, né? A nossa casa era uma casa musical. Inclusive, teve épocas que eles faziam reuniões dançantes.
Uhum.
Que amanhecia. Naquele tempo, as reuniões dançantes, quem tem tem mais de 60 anos, já lembra desse
40
tempo, né?
40 também.
É, 40. E quando não era na casa da mãe, do pai, era na casa do seu Valdemar. Eu lembro dos discos, né? Germano Matias.
Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado comigo. Eu já fui malandro, hoje estou regenerado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão.
É, bola 7. Era músicas assim, daquela época assim que o pessoal amanhecia dançando.
Inclusive meu pai fazia pau de sebo. Lembrava aquele pessoal,
sim,
sabe?
Sim.
Botava um dinheiro lá em cima, os gurinhos subiam, enchia de gente assim.
Isso aí que você está falando era assim, as festas temáticas durante o ano. Tinha. Era Natal, Páscoa, e na Páscoa era esse pau de sebo, que ele fazia corridas, eu era uma das que ganhava as corridas. E então a mãe fazia doces, salgados e tudo, e reunia na Bernardo Pires, que a nossa rua é uma rua meio pacata, assim. Então reunia todas aquelas crianças da zona ali com essas festas temáticas. Dia das Mães, Dia das Crianças. Sim. Era assim, olha, eles tinham esse, essa missão deles aí, eu acho, para mim era uma missão, porque muita gente se criou ali, muita gente que morava ali foi embora depois para Restinga, né? Porque aí teve aquela mudança então muitos amigos nossos estão morando na Restinga, continuam nossos amigos,
isso
né?
Isso mesmo.
E estão morando na Restinga, mas eles eram tudo dali. Então eles jamais vão esquecer essas histórias, né? Com certeza.
A casa de vocês, na Bernardo Pires, ficava próximo da atual sede do Garotos, do Acadêmicos?
Sim, sim. Teve uma época que foi na frente, a gente fez uma...
Na nossa casa.
Na frente de casa, que era um terreno baldio, agora, onde agora é o estacionamento da Serdil, então a clínica Serdil. E depois foi para lá para trás. Foi lá para os fundos da nossa casa. Tanto é que nós tínhamos uma porta que a gente saía dali de casa e ia para lá, para a quadra. A mãe saía para lá, ia varrer a quadra, eu lembro assim. Né? E aí foi o Colares que nos ajudou muito, né? Nós somos Colares.
Saía pelos fundos da minha casa e estava na quadra.
Então a quadra, assim. E a gente sempre conviveu com esse. Esse espaço, assim, né? Que era nosso, e a mãe às vezes fazia mocotó, fazia sopão, quando terminava feijoada. As festas, ela fazia, os guris viam, terminava os ensaios, os caras esperavam para tomar o sopão que a mãe terminava de fazer.
Tu falaste também ali do arroio, que não era como é hoje, né?
Sim. Assim,
é organizado desta forma, não tinha aquela construção, né, que é mais recente. Mas ao mesmo tempo era também mais puro, era mais limpa a água.
Não, nós, eu e o Sino, muitas vezes nós andávamos de barco. Tinha um senhor que nos levava de barco para pescar cascão. Aquele peixe, né?
E
a minha madrinha, que morava nos fundos de casa, fazia os bolinhos de cascão, né? Então, no fundo da minha casa, eu tinha essa minha madrinha escolástica.
Escolástica, né?
É, e meu padrinho, né? E o padrinho ele fazia cataventos. Então, era lindo, assim, lá nos fundos de casa tinha os cataventos.
Legal.
Então, eu jamais vou esquecer esses momentos, assim, que a gente fugia da mãe para ir andar de barco. Ou então, sabe aqueles canos que tem no meio da Avenida Ipiranga? Nós andávamos pelos canos, né?
Atravessava
de um lado para o outro. A gente não tinha medo.
Não tinha medo.
Agora, às vezes eu passo, né? Porque eu moro ali, eu continuo morando ali. Eu nasci naquela rua. Eu e o Sino nascemos ali. Meus outros irmãos, não. Mas nós, quando viemos para lá... E a gente se criou ali, eu acho que até o fim da nossa vida, eu espero, né? Que a gente continue ali.
E, mestre, se um desses meninos, os guris, né, que a Delma citou, era o Nego Luiz.
Nego Luiz.
Tu e ele acompanhavam o teu pai?
Meu compadre, né? Tinha o Guaraci, o Guara.
O Guaraci,
tinha
ele
um
é
sapo,
o maestro,
o Walter. Mas acompanhava o meu pai aqui, até Canal 5.
Aqui?
Aqui no Canal 5. Foi em 70 e poucos, né? É. Nós acompanhamos o meu pai. Meu pai foi uma gravação. A Leila Diniz era a jurada. A Leila Diniz. E nós fizemos, se apresentamos aqui no concurso que tinha de música.
Na Piratini.
Ainda tivemos terceiro lugar. Mas acompanhamos o velho. O velho gostava de nós, né? Os guris, né? Eu, o Nego Luiz, o Sapo e o Guaraci. Acompanhando meu pai isso em 70 e poucos. Né? Olha, Zé Lugulizão.
Que legal.
Época boa.
Que legal.
Eu lembro que o pai fez uma vez, ele fez uma música para Elisete Cardoso. E aí nós fomos lá no hotel mostrar o samba que ele fez para ela. Ela ficou muito emocionada. Ele era fã dela. Então o pai, eu acho que eu tenho essa minha veia artística, acho que puxei dele, né?
Vocês dois, né? De passagem.
Puxei dele na parte da escrita.
Nada,
porque
escrita.
O pai era compositor, era poeta.
E ele era parceiro do Lupicínio Rodrigues também.
Sim, isso, ele fez muitas músicas com o Lupicínio.
Isso mesmo.
Algumas até, não, o nome dele
não consta.
Não consta, não. Mas ele fez, ele fazia. Eles eram amigos de jandarmos. Tal de buraco quente, eu lembro que ele contava que, os bares que eles iam, né?
Os cozinheiros lá, né, cara?
Legal. Bom, sobre o encontro, né? O que propiciou esse encontro aí do grupo Pau Brasil? É possível dizer que, bom, Nego Luiz, sim, então, tocavam com o pai de vocês, né? O Bedeu, ele namorava uma menina que morava em frente à casa de vocês.
A Iberê. E a Delma namorava o Leleco.
A Delma namorava o Leleco, isso.
Não, eu até conto, eu estou escrevendo meu é um livro praticamente de crônicas, eu estou fazendo assim por etapas, né? Então eu estou contando essa história de como começou. Inclusive, eu até fiz um texto que agora, essa semana, a gente vai apresentar, né? No dia do Swing Samba Rock, que vai ser, né?
Uhum.
Então, que foi instaurado pela prefeitura. Agora, o dia do Swing Samba Rock é no dia do aniversário do Bedeu, 4 de dezembro, né?
Uma luta tua essa.
Foi uma luta que eu batalhei muito. Isso. Eu fiz um texto grande, muito. E eu estava vendo aquele texto, assim, mas eu acho que contando sobre a história do Bedeu, sobre os tributos que a gente fazia e tudo. E eu até fiz um show também lá na Renascença, a releitura do Swing Samba Rock do Sul, do Rio Grande do Sul, né? E então tem muita coisa falando sobre isso. Aí eu peguei aquele texto que eu escrevi, eu vi o Matheus se destacando, né? Que ele era vereador. Matheus Gomes.
Ah, o Matheus Gomes.
Nossa, ele era vereador na época. Aí eu disse, eu vou levar para ele. Mandei para ele, ele viu, ele gostou. Ah, Delminha, eu vou dar um jeito aí, vamos ver. Eu sei que durou todo esse tempo, aí foi uns 2 anos. Aí, num dia na Feira do Livro, disse assim, Delma, tá instaurado o dia do Swing Samba Rock, do dia do aniversário do Bedeu. Eu fiquei muito feliz. Assim, agora eu posso morrer em paz, porque alguma coisa eu consegui fazer, né? Porque eu sempre fiz o tributo ao Bedeu. Aliás, quem iniciou foi o Alexandre e o Márcio Gobato. Quando o Bedeu morreu,
sim.
A TVE.
Márcio Gobato, aqui, nosso colega aqui da Fundação TVE.
A TVE fez um vídeo, né? Um clipe contando com as músicas, né? Tributo ao Bedeu, e colocou as músicas e tudo. Aí depois eu vi que todo mundo escutou, venderam os discos e tudo, mas aí ficou assim, saiu um dia, eu disse assim, Alexandre, quem sabe tu me ajuda, falei com o Alexandre Rodrigues, né, que era parceiro do Bedeu também, me ajuda, vamos fazer, continuar esse tributo aí, me ajudar na produção musical, eu faço na cultural e aí vamos embora. E aí falei com o Marcos Farias também, que é um nossos, né? Que,
arranjador,
músico. Ele é muitos arranjos, ele fez para os pagodes do Dorinho e tudo. Aí ele disse, não, Delminha, o que for possível, a gente está aí contigo. E aí eu comecei a fazer o tributo, fiz o primeiro tributo, um dos primeiros foi lá na usina, na sala, a Elis Regina. E depois eu comecei a fazer, até a prefeitura me ajudou, lá nos acadêmicos, a colocar o som, foi maravilhoso. O Afro Sul foi um dos que me ajudaram também. Uhum. Então, eu continuei fazendo para a obra do Bedeu não ficar no esquecimento. Que eu acho assim, que as pessoas esquecem, né? Então, não, tem que fazer isso. E sempre, assim, sem entrada franca, mas alguém fazia junto pedido para alimentos ou para as crianças também, época de Natal. Uhum. Fiz a creche Piu Piu ali do Planetário, a Casa dos Artistas também ajudei. Então, assim, a gente fazia isso aí, mas é para não morrer o nome do Bedeu.
Sim.
E, inclusive, uma que eu era uma das parceiras, mas não era só eu, tinha o Alexandre, tem vários parceiros musicais dele, que eu acho que isso aí... ajudou os novos. Tem muita gente que não conhecia. Os novos estão chegando aí. E cada vez que escutam o Bedeu, se encantam com o som dele, né?
Bom, podemos dizer hoje que, então, graças ao teu trabalho, ao teu empenho, hoje nós temos o, então, classificado dia 4 de dezembro como o dia do swing e samba rock aqui isso em Porto
mesmo,
Alegre.
É isso mesmo. Eu tenho minha gratidão é imensa ao Matheus Gomes e toda a equipe dele, que eu teve um olhar bem importante, saber que eles acolheram essa meu pedido e fizeram isso. Foram várias mãos, vários olhares que ajudou a ter esse dia. E aí, a partir daí, eu disse assim, agora eu vou dar minha parada. Todo ano, quem quiser fazer, mas não é todo ano, é o ano inteiro, né? Se tiver que fazer alguma homenagem ao Bedeu, pode fazer, que não tem problema. Sim. Que eu acho que é importante fazer isso. Quando nos 10 anos, eu fiz um projeto lá na Glênio Pérez, Teatro Glênio Pérez, com 10 cantoras cantando músicas minhas do Bedeu, né, na época. Porque essas músicas, quando o Bedeu morreu, ele fez um CD, Swing Popular Brasileiro, mas não tinha uma música minha. Aí eu falei com o Alexandre, disse, não, Delma, Alexandre, vamos fazer, né, quem sabe as músicas que eu tinha com ele. Aí convidei as cantoras, Andréa Cavalheiro, Joyce Mara, olha, várias cantoras amigas minhas que eu fui conhecendo através do tributo. Porque aí o tributo me deu muita coisa boa, porque eu fui conhecendo pessoas que eu não sabia que cantava, e cada ensaio era uma festa. Eu fazia os lanches para o pessoal e eles adoravam aquilo ali. Então, eu acho que os ensaios eu acho que era até melhor ainda, né? Teve um dos, eu acho que foi em 2014, um dos projetos de tributo ao Bedeu foi muito lindo, quando Luiz Wagner teve, né? Então, olha, foi gente assim maravilhosa, tocando sopro, coisa que eu gostaria, mas eu não tinha como pagar essa gente. Sim. Eles vinham por iniciativa própria deles. Isso aí, isso é que vale, né? Saber que os caras gostavam do Bedeu, gostariam de tocar. Fiz até também lá no Ipiranguinha.
Isso,
Ipiranguinha, no Clube Ipiranguinha, coisa que eu nem imaginava que um dia eu iria fazer. Aí falamos com a dona Nena, isso, e a Lena, e ela, não, Delminha, vamos aí, pagam só o cara do som e o resto. E aí a gente se cotizou e fizemos esse show. Foi lindo também ali. São esses quatro lugares. Agora a prefeitura está fazendo esse maravilhoso show e eu espero que continue cada ano mais, melhor ainda, né?
Delma, sobre essa tua relação com o Bedeu, eu queria te perguntar sobre outra composição, outra parceria de vocês, que nós conhecemos uma história bem interessante, que foi quando ele participou de um festival. Ele estava em São Paulo, né, enfim, e foi participar de um festival de música e que deram uma nota zero para ele, né? Festival Nacional, e era uma parceria de vocês.
Sim, a música, inclusive, eu estou comentando no livro que essa música deixa a tristeza. Olha só, porque as nossas temas musicais sempre tinham alguma coisa entre nós, entre os amigos, né? E naquela época, quando eu fiz essa música, eu era namoradinha do Luiz Wagner.
Sim.
Eu tinha terminado o namoro com o Leleco Teles, eu estava namorando. Mas o Luiz Wagner era um cara do mundo, né? Então ele vinha de vez em quando para cá e eu vi que aquilo ali não ia dar um, sabe, uma continuação.
Sim.
Mas, e aí eu, quando eu fiz a letra e mostrei pro Bedeu, bah, Delma, essa música aí vai ficar, acho que vai ser legal tudo, né? E aí, porque quando ele foi embora, o Luiz Wagner, acho que foi na Copa de 70, acho que foi na Copa de 70, e aí, nós nos abraçamos, fui na rodoviária levar ele, e ele chorou muito, e eu chorei também abraçada com ele. Aí eu escrevi, deixa a tristeza e sorri, estou aqui, eu dizendo para ele. E aí aquela frase me veio, aí eu terminei, escrevi a letra, aí mostrei pro Bedeu e a gente fez a música. E aí fala sobre a nossa negritude.
Yeah.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos a composição de Delma Gonçalves e Bedeu, Deixa a Tristeza. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Nessa vida, tem lembranças que a gente nunca esquece.
Bridget está de volta nas telonas.
Bridget Jones, tá na hora de viver.
Prepare-se para o último capítulo dessa história emocionante e divertida.
Já passaram 4 anos e você ainda tá inteiraça.
Nossa, que gentileza. Bridget Jones, louca pelo garoto. Hoje, nos cinemas. Garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
Olá, povo da FM Cultura, aqui é o Paulinho Parada. Quero convidar vocês para um chorinho com música popular no Dom Dieguito, dia 16 de fevereiro, domingo ao meio-dia, na Olavo Bilac 243, em Porto Alegre. De Cartola até Caetano, de Pixinguinha a Plauto Cruz. Além da minha presença, teremos o Antônio Andrade, o Toninho da Cuíca, e um convite especial para Dani Eloy, que descobri em minhas pesquisas ser a maior mulher bandolinista do Rio Grande do Sul. Te espero lá. Ingressos pelo Simpla. Classificação livre. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Dando continuidade ao projeto Corredor do Samba de Porto Alegre, que tem o objetivo de destacar as expressões culturais negras no contexto da história da capital gaúcha, hoje estamos recebendo os irmãos Delma Gonçalves e Mestre Si. No bloco anterior, Delma falou sobre a criação da obra Deixa a Tristeza. Agora, ela conta o que aconteceu logo em seguida.
Aí o Bedeu resolveu levar para o festival. Chegou lá no festival, estava todo mundo cantando, samba maravilhoso, todo mundo dançando. Quando chegou na hora de escolherem, não escolheram nós ficamos lá no último lugar. Já raiou a liberdade, preconceito chega ao fim. Sou negro de verdade, ninguém zomba mais de mim. Esse refrão derrubou nós, porque na época já o preconceito já existia muito. Por que que eles vão fazer não falar isso, né? Uhum. E aí ele contou para o Luiz Wagner, chorando, e o Luiz Wagner resolveu fazer essa música. Mas ele já tinha feito uma música para o Luiz Wagner antes. Tá na hora, meu amigo, antes de você esquecer de mostrar para todo mundo que você tem nessa cabeça. Essa música é outro tema que é entre nós, entre os... ele, eu, Luiz Wagner, na época, ele estava assim, não sabia se ele entrava pro reggae ou pro samba rock. Aí o Bedeu chegou ele, mas como que tu é samba rock, né? E, mas ele estava naquela, então ele, aí o Bedeu escreveu essa música para ele.
Tá, Bedeu escreveu pro Luiz Wagner.
Pro Luiz Wagner, fez essa música, tá na hora. Quem gravou foi os Originais do Samba, lembra?
Isso mesmo.
E aí o Luiz Wagner se emocionou. Quando ele fez a nossa, falando no Bedeu, O Luiz Wagner fez isso pro Bedeu. O Bedeu chorou também, ele ficou emocionado. E eu acho que uma das músicas que o Luiz Wagner fez é uma das mais tocadas do Luiz Wagner, junto com o Jacques do Pandeiro.
Ah, você está se referindo ao Só que Deram Zero pro Bedeu.
É.
Sim.
É, muito tocado.
Antes disso, é importante dizer... Quando, depois que saiu o resultado, então, desse festival que ele recebeu zero, ele caiu na tristeza, né? A tristeza que não era para ele a música, mas ele que acabou caindo numa tristeza. Sim. Voltou para Porto Alegre e ficou meio incomunicável, assim.
Sim, né? Sim, ele veio para cá e aí ele continuou fazendo as músicas dele, mas ele não tava legal, assim. Aí, quando ele resolveu montar a banda com os guri, que é o Pau Brasil.
Sim.
Que não tinha ido para o Brasil.
Tá, ele voltou para Porto Alegre, não estava legal, estava isolado. E tu ficaste sabendo da música que o Luiz Wagner compôs para ele, que é o Só Que Deram Zero para o Bedeu. Sim. E foi tu que foi procurar o Bedeu para mostrar para ele a música.
Sim, sim. Ele chorou. O Bedeu era muito chorão também, sabe? Ele era assim, ó. O Bedeu, ele tinha uma sensibilidade fora do comum. Sabe? Que cada música que ele fazia, eu sentia assim que era aquilo, sabe, que ele gostaria de falar, e ele era muito sensível nisso. Então, quando ele ouviu essa homenagem aí, ele aí resolveu, não, eu vou continuar fazendo, né? Vamos continuar, Delmir.
E inclusive a música, a composição do Luiz Wagner, ele faz, presta uma homenagem a Deixa a Tristeza, né?
É.
No verso.
Já raiou a liberdade e o céu é tão bonito. O que, que é o céu tão bonito? É a nossa música Deixa a Tristeza. É isso aí.
Perdeu! Então, 1, 2, 3, 4.
Já raiou liberdade e o céu é tão bonito. Lá no festival que julgam músicas. Lá no festival que julgam músicas. O bebê levou um samba que falava da esperança de alguém. A mulher do padeiro lá da padaria, a senhora padeira diz, que bonito samba. A mulher do engenheiro que constrói, a senhora engenheira diz, que bonito samba. E a mulher do músico, alta sensibilidade, espirituosidade, é. Só que deram zero pro Bedeu. Deram zero pro Bedeu. Só que deram zero, deram zero pro Negrão Bedeu. Que nota é essa, Negrão Cláudio? Só que deram zero pro Bedeu. Deram zero. Só que deram zero pro Bedeu. Que nota é essa, Negrão?
Lá do festival. Lá,
no
festival, lá,
festival, julgam música, ela fica brava.
Lá, no festival, lá, no festival,
lá, no festival que julgam música. O Bedeu levou um samba, falava na esperança de alguém. Lá da padaria, a senhora padeira diz, que bonito samba. A mulher do engenheiro que constrói, a senhora engenheira diz, que bonito samba. E a mulher do músico, e a mulher do músico, a música.
Thank you. até essa negrão. Vai, Didi! Beleza. Esse prato, beleza. Olha. Aí, aqui. Aí, cozinha. Esquece a tumba, 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 beleza. Cadê o tumba, 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 tumba? Repete.
Mestre Si. Assim como a Delma tinha falado antes, então, Bedeu, depois que recebeu essa homenagem do Luiz Wagner, né, só que deram zero para o Bedeu, ele, ânimos renovados, ele se inspirou, inclusive, para a criação do grupo Pau Brasil.
Certo. Em 73, o Acadêmico não desfilou e não chegou a ganhar o carnaval. Ganhamos 71 e 72. Em 73, terminou o carnaval, aí o Bedeu me pegou e disse assim: Eu vou a São Paulo, quer ir comigo? Pô, mano, aí a minha falecida mãe era viva. Não, vai com ele, eu pago a passagem. Aí fui com o Bedeu. Chegamos lá, fomos na casa do Bebeto. Recém o Bebeto estava no começo. Tá, aí levou as músicas para o Bebeto, né? Bebeto, pá, gostou, né? Aí eu levou Carolina. É. Aí tá,
ficamos
lá na casa do Bebeto. É.
Hein? Foi o Franco quem gravou primeiro,
gravou,
Carolina.
Né? Aí gostou, né? Aí o Bedeu disse: vamos formar uma banda assim, vamos vir pra cá. Eu tocava na Evolução, o Bedeu tocava nos The Rockers, Bedeu, Leleco e Alexandre. Aí se juntamos pra fazer o Pau Brasil. Nós saímos um ano ali na minha casa. E tocando em outras bandas, né? Eu tocava, sim, numa banda e então, e saindo lá em casa. Aí quando deu, ele disse: agora nós vamos para São Paulo. Mas como é que nós vamos? Vamos na marra, sabe? Sim. Só com dinheiro de ida. E o Bedeu tinha muito conhecimento lá em São Paulo, no Esvaio, já estava tudo lá, né? Aí chegamos lá. Aí quando nós chegamos em São Paulo, o Esvaio estava gravando o segundo LP dele. Vocês vão gravar comigo? Não, vou gravar comigo. Ele já estava gravando. Aí terminamos o disco dele com ele. Aí, não, agora, aí levou nós para Copacabana. Aí que começou a história do Pau Brasil. Lá foi muito bom, foi muito bom. Fizemos um grande trabalho lá.
Mestre, se a criação então do Pau Brasil foi lá por 74?
É, 74.
E logo em seguida já veio essa oportunidade de vocês irem para São Paulo.
Isto.
Mas eu fiquei sabendo que antes da viagem para São Paulo, tu chegaste a pagar uma promessa, indo a pé até a Igreja Santa Rita de Cássia, lá no bairro Guarujá.
Nós todos.
Próximo
todos do Pão Brasil.
Todo mundo.
Todo mundo. Saímos da minha casa ali, o Leleco morava lá perto da Praia de Belo. A pé, todo mundo, fomos até lá. Até lá, a igreja. E Santa Rita de Cássia, né? Fizemos uma promessa, chegamos em São Paulo e já gravamos. Oh. A fé que nós tínhamos, né?
Funcionou, né?
É, funcionou. E até hoje eu sou. Hoje, essa volta para o Brasil, eu estive lá agora.
Sim.
Em junho, estive na igreja, tem fotos.
Sim. Sim.
A Sátira me levou.
Que maravilha.
Na igreja lá, né?
Por que a igreja nossa, a igreja Santa Rita?
Não, porque a minha mãe, a dona Ondina, eram tudo devotos da Santa Rita. Falavam muito, a gente só escutava, né?
Ficava ligado.
Ficava escutando o que elas falavam. Né? Elas tinham muita fé. Aí, nos tempos, quando foi para o Brasil, fizemos essa caminhada até lá. Foi que deu iniciativa do grupo
Pau Brasil. Abriu os caminhos, né?
Abriu os caminhos. E agora, essa volta, eu também fui lá de novo. Levei o Alexandre, levei o Luiz, levei o meu filho Giraia, que temos lá. Levamos lá na igreja, né? Custamos achar, achamos a igreja e acendemos as velas lá, rezamos. E agora está voltando para o Brasil.
Com
outros caras, com mais três elementos que entraram novos, né? Mas os três é eu, o Nego Luiz e o Alexandre, somos fundadores do Pau Brasil.
Nessa conversa com a Sati, a gente até costuma dizer que, algum tempo atrás, era comum se fazer percursos a pé, né, de uma escola para outra, né, de um lugar para outro. Mas eu me dei o trabalho de olhar essa distância do lado. Do...
É bem distante, não é?
Lá do Acadêmicos até a Igreja Santa Rita, 15 quilômetros.
15 quilômetros.
Aí vocês fizeram 15 de ida e depois 15 de volta.
Isso, é. Nós voltamos de ônibus, mas fomos a pé.
Ah, sim, tem voltado
fomos
de ônibus.
A pé.
Tá.
Fomos a pé. Até custou, mas demorou muito, digamos, quase três horas de caminhando, mas fomos lá e cumprimos a nossa.
A fé é importante, né?
Isso é importante. Tem que ter fé, né? Tendo fé, tu vai longe.
É verdade. Se tu também citaste que tu fizeste parte do grupo Evolução.
Isso.
Antes do período. Antes e depois do período do Pau Brasil, né?
Isso. E nós, a Evolução, na época, nós acompanhamos o Bebeto lá no Cinema Castelo. Tenho foto até hoje. O Pau Brasil com o Cinema Castelo, né? Depois acompanhamos o falecido Branca de Neve também lá no Cinema Castelo. Quer dizer, pô, isso aí é anos atrás, né? Mas sim. Eu nasci um. Tínhamos uma banda muito boa, cara, a Evolução, né?
Até o Mussum teve lá em casa,
até
né?
Até o Mussum.
Teve um evento de samba rock.
Isso, é.
Acho que foi
junto. Originais do samba.
Não sei. Foi num lugar aí.
O quê?
Que teve um evento com esses caras do samba rock.
É.
Que veio, o Mussum veio, todo o samba.
Foi lá na Praia de Belas, ali tinha um samba.
É, foi toda uma turma toda. Depois foram jogar futebol.
Jogamos futebol.
É.
Na época, foi muitos anos isso, né?
Minha mãe ficou feliz.
Originais do samba, agora.
Mussum.
Eles abandonavam nós. Né?
Pois é, os originais gostavam muito do samba feito pelo Pau Brasil.
Eles ajudaram lá vocês também, né?
Nós íamos, em São Paulo, nós íamos na casa deles, sabe? Sempre eles iam buscar nós para cervejada, churrasco, sabe? E sempre um cantava um samba, aí faziam um samba junto com o Bedeu, com o Lelego. Eles mesmos faziam ali o bigode do Bandeira, sabe? Era uma coisa sensacional, né? Ganhamos eles, né? Uma coisa que eu tenho até hoje no Pau Brasil, que eu fico feliz, é que nós tocamos lá no centro, tinha três casas de samba. Você sabe que quando o Pau Brasil começou a tocar lá, os músicos ficaram meio, sabe? Pô, esses gaúchos, pensavam que nós tocava na música gaúcha, né?
Sim, sim, tradicionalista.
Chegaram lá, viram, eles iam lá, ficaram na rua só para não dizer que não estavam vendo, escutando, vendo nós tocar.
Uhum,
aí pegamos uma amizade, ganhamos eles só na música.
Ah, sim.
Os caras se apaixonaram por nós, sabe? Nós pegamos amizade, ia para casa de um, ia para casa do outro. E sabe, eles começaram, sabe, porque nós vimos que nós éramos umas pessoas sensacionais, não era? De... E muita coisa aprenderam com nós, né? Os ritmos. Aí disse, pô, vocês são gaúchos? Não, você tem que ser carioca ou paulista, ou baiano. Baiano, carioca que faz isso? Não, nós somos gaúchos. Mas você não toca música? Não, música gaúcha não, nós tocamos swing. Foi aí que começou o Pau Brasil mesmo, entendeu? A amizade que nós pegamos com o pessoal de lá em São Paulo. Até hoje tem um cara que está lá em São Paulo, que elabora essas bandas lá, ele fala assim, olha assim, vocês estão com o nome até hoje. Então nós estamos aproveitando esse nome, se Deus quiser nós vamos a São Paulo, para o carnaval.
Que maravilha.
É um episódio essa semana, eu estive no Favela Chique, Favela.
Expo Favela.
E aí, e ao lado, eu levei meus livros, livros dos escritores negros e tudo, estava ali. E ao lado, na mesma mesa, tinha o MBVU, né? Cheguei lá, aí ele veio, me recebeu muito querido, assim, né? E aí eu disse para ele, eu faço parte do sou compositora e fiz parte do com o Bedeu em várias músicas. Aí ele se desligou no Bedeu. Se tu conheceu o Bedeu? Aí ele disse assim, olha, eu pesquiso muito, sei muito sobre Bedeu e Pau Brasil.
Que legal.
E eu fiquei assim, né? E aí, ainda, inclusive, o Cláudio, o filho do Cláudio Brito estava ali, que antes eu tinha conversado com ele. Aí ele viu os livros, aí ele disse assim, aí ele me contou um episódio, assim. Ah, Delminha, tu sabe que quando eu fiz o livro dos Imperadores do Samba, disseram, me vieram me parabenizar, que eu fui o primeiro a fazer um livro sobre a escola de samba de Porto Alegre. Aí ele disse, não, quem fez o primeiro livro de escola de samba de Porto Alegre foi a Delma, pelos acadêmicos. E ele, aí eu fiquei, ele disse, inclusive, esse teu livro eu peguei do meu pai e li todinho o livro, isso aí foi um incentivo para fazer isso dos imperadores. Uhum. Ah, para mim foi uma coisa inédita e eu fiquei assim muito feliz, né? E aí ele tirou as fotos minhas com o MBV. Foi bacana, assim, foi muito lindo. É isso aí.
É, este livro que nós já citamos, o primeiro bloco, vamos falar de novo, né?
Sim.
5 décadas de samba no bairro Santana, Jubileu de Ouro da Acadêmicos da UFG, escrito pela Delma Gonçalves. Sim, falávamos da tua participação, então, no grupo que vocês tocavam antes e depois do Pau Brasil, que foi o Evolução. E também tinha uma casa homônima, né? Com o mesmo nome, né? A Casa de Samba,
Evolução,
a casinha. Como a gente está falando aqui...
Na Avenida Ipiranga, né?
Como a gente está falando aqui sobre essa questão de resgate histórico da população negra, Porto Alegre, situa pra gente... para os nossos ouvintes ali, a localização da casinha.
Avenida Ipiranga.
Ali perto, onde é que é o Bourbon, eu acho, né?
Em frente ao Bourbon. Ali. Não lembro o número, né? Mas ali foi uma casa assim.
Onde passava o riacho.
Que iniciou mesmo, entendeu? Uhum. Todo esse trabalho que nós tínhamos. Depois eu saí do Pau Brasil, vindo para Porto Alegre, eu saí. Aí o Senzala já estava ali na casa. Tu vê que o dono da casa, era muito amigo meu, me trouxe de volta para o Senzala. Foi lá em casa, o Cito tem que voltar para o Senzala, não sei o quê. Até hoje estou no Senzala. Mais de 40 anos.
Que legal.
Estou lá na. Nunca, só toquei nessas bandas, Pau Brasil, Evolução e Senzala. Outros eu nunca toquei, sabe? Sempre...
Não, a primeira foi o G5.
G5, isso aí foi logo no início. G5,
G5
somas. Né?
Aliás, no G5 nem era na percussão, era na guitarra. Então,
era guitarra, guitarra, isso. Guitarra solo. Eu toquei guitarra, toquei
guitarra
bandeira.
Guitarra solo.
Ademir, Ubira, né?
Toquei surdo,
meu irmão
toquei
Daniel.
Timba, um instrumento diferente foi no Pau Brasil. O Bedeu que me ensinou a tocar timba.
Pois é, o Bedeu tinha essa liderança, né? E essa visão. Ele, inclusive, foi o Bedeu que sugeriu ao Leleco que tocasse pandeiro. Porque o Leleco até dizia, eu não era nem da música, né? Eu era da bola, do futebol.
Isso.
Mas ele tocava frigideira e...
O Lequinho? O Lequinho do pandeiro. Mas o pai dele era um ótimo pandeirista, né?
Pandeirista.
Era um dos melhores aqui de Porto Alegre.
Sim, mas por que...
Ele já tinha no sangue, né, aquilo.
Mas por que o Bedeu insistiu para que o Leco tocasse pandeiro? Por que não foi por exemplo, o Mestre C?
Não, porque aí ele sabia que eu tinha habilidade em vários instrumentos. Sim. Ele botou para timba. Me ensinou a tocar timba. Eu nunca toquei na minha vida, né?
O Bedeu.
Me ensinou a tocar timba, botou o Leleco, né? Botou o Leleco de pandeiro. E eu botei o Nego Luiz de conga. O Nego Luiz tocar, aprendeu. Aí formou-se o Pau Brasil. Ritmo, olha, nasceu um ritmo, olha, brincadeira, cara. Olha, foi demais, né? Nós fazíamos. O Bedeu foi o cara mais percussionista que eu vi na minha vida.
Sim.
Foi ele, sabe?
E o Alexandre era do baixo. Ele também tocava guitarra, né?
Harmonia. Alexandre Leleco, né? Foi muito bom. Olha, aprendi muita coisa com esses caras, sabe? E ajudei eles também, né? Como eles gostavam, né? Tanto é que nós, um de cada um, enfim, formou uma banda aí.
O Alexandre também, ele não era das imediações ali, mas ele acabou tendo contato no Acadêmicos,
isso,
né?
Isso, no Acadêmicos.
Ele frequentava Acadêmicos.
A esposa dele morava na rua ali?
Na nossa rua.
Na nossa rua.
Assim, olha, existia uma união entre os caras com as gurias.
Sim.
Que era eu, a Kainara, a Iberi. Aí o meu nego Luiz casou com a Joaninha, o Lequinho com uma prima minha, a Cristina. Era tudo, todas as gurias daquela. E o Si, que era com a Jussara, que era dali também da Santana.
Sim.
Quer dizer que foram umas reuniões de amores e afetos, né?
Tudo confluiu para que as coisas acontecessem. Bom, eu não posso deixar de citar também uma obra de um parceiro também nosso aqui do programa, que é o Matheus Mapa. Ele não está mais morando conosco, ele se mudou, né, saiu do estado, mas ele inclusive foi parceiro aqui do Quilombo por bastante tempo, né? E acabou escrevendo o livro Swing, Samba, Rock e Balanço, contando muita dessas histórias que nós estamos conversando aqui, né? E nesta obra, ele tem uma passagem que ele fala do Bedeu, que o Bedeu falou da possibilidade, quando ele falou da possibilidade de vocês, quando vocês estavam lá em São Paulo, para vocês irem, ó, surgiu uma possibilidade de a gente ir para o Japão. E daí tem uma fala do Nego Luiz, que ele lembra uma frase que Tucci teria dito, que é a seguinte, abre aspas, eu vou lá em casa resolver uma coisa e já volto. E nunca mais voltou.
Tinha medo de ir embora daqui e não voltar mais, né?
Como é que foi esse período aí, sim?
Não, a gente viajava muito na mente, né? De ir pra lá e pra cá. Tanto é que quando eu fui para o Brasil, ficamos 4 anos lá, né? Aí, como minha mãe estava meio doente, né? Nós vamos para Porto Alegre, nós vamos para Porto Alegre, nós vamos para Porto Alegre. Eu disse, agora é hora de eu largar. Aí vim para Porto Alegre, não voltei mais. Eles brigaram, Bedeu, Leleco, tudo. Bom, vou voltar, sim. Agora que nós temos... Recente tinha gravado o LP.
Sim.
Na Copacabana. Recente, quando ia... Aí eu saí. Eu saí mesmo e continuou o Brasil, mas não durou um ano. Entrou o Paulinho Romeu, entrou o Marquinhos Farias, né? Uhum. Mas um ano logo seguido terminou a banda e gravou sozinho.
Aí ele fez o trabalho dele solo.
Trabalho dele solo.
Né?
Trabalho solo.
Inclusive tem músicas nos discos dele solo, né?
E o que mais pesou na tua decisão de retornar para Porto Alegre?
Mas é a minha falecida mãe, né? Eu era muito apegado à minha mãe, sabe?
Minha
mãe era tudo para mim. Tanto é que teve uma época que eu tive meio ruim antes, que a minha mãe, o pessoal foi para Curitiba, Bedeu, Leleco, Dodô, esses caras tudo foram para Curitiba, estavam tocando lá. Aí o Bedeu, pô, se vem para cá, eu dizia, né? Aí minha mãe disse, não, eu vou te dar passagem, tu vai para lá. Eu estava numa fase meio ruim, sabe?
Sim.
Aí a minha mãe deu dinheiro, fui para lá. Aí que eu comecei a minha evolução. Aí lá tu vê, não tinha instrumento para mim, aprendi a tocar contrabaixo. Era cavaco, contrabaixo e percussão. Tem que ver, ó, nós ganhávamos eles tudo lá, né? Lá tem muita faculdade lá em Curitiba, nós fazíamos as apresentações nas faculdades. Aí pegamos o nome, depois viemos para Porto Alegre e não parei mais.
Dema Gonçalves, Mestre Si, agradeço a presença de vocês aqui, a vinda de vocês na rádio. Esse espaço está aberto para vocês quando quiserem, quando acharem conveniente. E certamente esta fala de vocês vai ficar aqui para a história, né? Vai ficar para a história de Porto Alegre.
É uma felicidade muito imensa nossa, né? Inclusive eu e da minha irmã, né? Nós estamos vivos até hoje com saúde, graças a Deus, porque a maioria todo mundo já subiu, né? E estamos deixando esse legado para outros, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, eu tenho bisneto, né? Para seguir esse caminho nosso.
Maravilha.
É isso aí, ó. Também tenho muita gratidão a todo o pessoal da FM Cultura que tem nos chamado, nos ajudado tanto para falar sobre as nossas artes, né? Que eu faço parte já de escritores negros, compositores e estou aí, continuo fazendo meus trabalhos, espero que por muitos anos, né? Muito obrigado a ti, Alan, que eu tenho um carinho muito por ti, a Marta Schmidt e todo o pessoal daqui, muito obrigada por e a Sátira, né? Que está nesse trabalho lindo aí,
sim,
fazendo isso para nós. É muito bom saber que a gente continua, vai continuar. E alguém vai escutar e vai ver isso, a nossa história. Tem muita coisa ainda para fazer, né? Mas,
uma lembrança minha que eu gostaria de falar, uma pessoa muito querida que nos ajudou muito, falecida Vera Cardoso. Ela que deu início tudo isso aí para nós, né?
É.
Hoje ela está lá em cima, ela está deve estar vibrando.
É isso, é isso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Sucesso ao Pau Brasil. A ida de vocês para São Paulo, para Rio de Janeiro, para outros lugares. E também para a reedição aqui, Delma, dessa obra aqui, hein? Vamos, eu quero estar junto aí. Eu vou adquirir a nova edição aí do livro 5 décadas de samba no bairro Santana, Jubileu de Ouro, Acadêmicos da Urgia. Muito obrigado a vocês pela presença.
Obrigado.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até mais.
Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, de mandar pra todo mundo que você tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, que você esqueça, de mandar pra todo mundo que você tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, de mandar pra todo mundo que você tem. Dizer a verdade, de abrir seu peito e cantar bem alto pra toda a cidade ouvir. Tá na hora de dizer a verdade, de abrir seu peito e cantar bem alto pra toda a cidade. Tá na hora
mesmo. Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.